Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. O caipora que foi a causa de toda a embrulhada da excomunhão da certa manhã, andava o Ivo a papautear com o nariz ao vento pelas margens da Lagoa das Asmáricas, espantando os irrerês e coido flores para as copiar a tempera. Lá na tenda do Belmiro, cobria a Lagoa das Marrecas as Arrechã, onde coa hoje a rua do mesmo nome, até as faldas dos três troteiros do Desterro, do Carmo e do Castelo, entre os quais se derramava como acolchoado de um divã, cujo recofre umas verdes em encostas das colunas. O caminho da cidade cortava pela frente da ermida, pequena capela da invocação de Inés. Da ajuda, construída no lugar onde faz esquina agora a rua Guarda Velha, que não passava então de um carreiro. Serpejando pela falda do outeiro do Carmo, na direção que ainda hoje tem a rua dos Barbonos, seguia pela frente do hospício dos Barbadinhos, e pouco adiante bifurcava-se. 58 o Garatuja, uma das voltas, cortando pelas abas do Monte Desterro, era o caminho chamado de Mata-Cavalos, por onde se saía da cidade para o interior. Contornando a Quinta das Mangueiras, situada em um espigão do morro, a outra volta subia para a Carioca, encontrando à esquerda com uma vereda que descia para a Banda Outeiro da Gloria. Estava o Ivo na encruzilhada, quando ouviu uns apitos como de sabiá que salta de ramo em ramo. E antes que pudesse imaginar d'onde salodam, apareceu-lhe em frente uma menina que vinha pelo caminho da Carioca Suquilipe, ora sobre um, ora sobre outro pé, com os cabelos ao vento, e a saia rocegada por causa do orvalho. Tinha a travessa menina um rostinho de alfinim, com sobrancelhas de til e lábios de pincel, como não era capaz de tirá-los sobre o marfim, em laivos de Nacar, o mais delicado pintor. Embutia-se aquela figura angélica numa como rir doma que lhe formavam as ondas bastas dos cabelos cendrados a bulhar em cachos dos bordos de uma pequena coifa de seda escarlate. Esbarrando com o Ivo, soltou a menina um grito de susto e fazendo sem querer uma pirueta que meteria inveja a um dançarino famoso, desandou a correr pelo caminho em que vinhara o Garatuja Ove. — Que foi, Marta? Perguntou uma voz de mulher. — Senhora mãe, um caipora? Ave Maria, minha mãe de Deus! Ai, que susto! Murmurava a menina estremecendo ainda como uma rola. Como é disse, senhor Sebastião Freire? Eu aí não passo, nem que me arrastem. Então não é encruzilhada. Que parte são és agora, senhora Miquelina dos Anjos? Não parece mulher de quem é? Acudiu a voz de meio bordão do nosso freire. Mas homem, se não está em mim. São visagens da pequena. Eu vi, senhor pai, acudiu Marta. Havia de ser algum macaco, ainda que já eles não andam por estas paragens, tornou o tabelião. Beparaste no pé? Tinha um menina, daquele bicho. Isso não tinha, mas olhava para a gente com uns modos. Fez-te uma careta, não foi. É macaco, não tem que ver. Sempre era bom esperar mais. 60 Garatuja, faz-se tarde e já devíamos estar chegados. Ande dai, mulher. Resolveu-se afinal a senhora Miquelina dos Anjos a passar. Mas por cautela ia rezando a meia voz a Magnificat. E ainda era preciso que o Sebastião lhe desse uma demão, empurrando as guinadas com o cotovelo. Oh, Marta, essa é adiante, e embora se embaçasse toda, lidando por esconder-se dentro em si mesma uns olhos que estava entrevendo por toda a parte e em cada folha, contudo não mozo trava lá muito medo do caipora. Ivo, surpreso da encantadora aparição, ia persegui-la com o pensamento já todo cheio de ninfas e driades, quando a voz grossa do tabelião espancou-lhe as doces ilusões e arrojou-lhe o da mitologia na realidade. Escondeu-se atrás do tronco de uma paineirafe que ainda as havia nessa altura e espiou a passagem do tabelião que voltava com a família de uma quincanta da Carioca onde fora a passar o domingo e pousara para tornar com a fresca da manhã, pois estavam na força do verão. Fez-se a passagem do ponto arriscado, que era justamente a meia encruzilhada, sem o menor contratempo, a viração serenara, nem um ramo ou Garatuja 60 e um farfalhou, nem uma folha estalou no mato. Já Miquelina respirava, quando ouviu viu-se ali perto, dois passos atrás, um estridulo que aos ouvidos da mulher soou como uma gargalhada de bruxo. O caipora, bradou ela, e disparou pelo caminho fora. Zero Sebastião Freire, sarapantado e um tanto bambo das pernas, com os olhos gases a salta rendesta a aquela banda do caminho. Lá se foi de recuo aos trancos, ceoso de que lhe surgisse do mato algum mau companheiro, caipora ou bicho, com quem se visse abarbado. A única pessoa da família em quem os guinchos não produziram grande susto foi em Marta. Apesar de seu modo bizonho e tímido, Bispar, ao passar o vulto do Ivo de espreita por trás da árvore, e atinou logo com a travessura, pela simples razão de que no lugar do rapaz ela faria o mesmo. Quando, pois, o Garatuja arremedou o conhecido regogo do macaco, conheceu logo a pequena donde vinha a artimanha, e em vez de susto, o que teve foi vontade de rir, mas tolheu ao respeito dos pais, e também o acanhamento de Mostre trar-se ao rapaz em correspondência de traves sura com ele. 62 O Garatuja, até as abas da cidade, cujo povoado começava na Rua da Ajuda, foram o tabelião e até a sumégia em constante sobresas alto por causa do maldito macaco, que os perseguia saltando de pau em pau. Arrenegado bujo, gritava o Sebastião, vou deste passo encomendar-te ao Alomotassé, para te filar e torcer-te o gaznete. E o senhor a teimar com o macaco? Quando lhe digo que é o Caipora, legítimo de Braga, se ainda agorinha lhe bispei os chifres. Não vistes, Marta? Ante a formal intimação, não havia titubear. Creio que vi. Agora me lembro, vi muito bem. Não vistes Nadai? Berrou o tabelião perdendo a tramontana. É forte em birrância. Declaro el, Sebastião Ferreira Freire. Tabelião do público judicial e notas desta leal cidade diz. Sebastião de Rio de Janeiro por El Rei, nosso senhor. Aqui o nosso homem desbarrepetou-se com as maiores mostras de reverência. Meu que desgo. Novo desbarretamento. Por muitos e dilatados anos, como todos havemos mister a bem do reino e da religião católica apostólica romana, única verdadeira. O Garatu se senta e treme, tomou respiração e continuou. Declaro que é macaco, do que dou testemunho e pôr por fé, e em prova da verdade firmo com meu público signal. Escou de repente o Sebastião, e caindo em si, viu que não estava no cartório a ler o fecho de uma escritura, mas em caminho para casa. Encapelou o feltro paulistano na cabeça e debitou-se a pernadas pela Rua da Ajuda. Ao entrar em casa, Marta disfarçadamente volve o rosto e viu-o de esguelha no canto Ivo que a espreitava. O Garatuja 65,